Conversa de eleição.
Viva a Conversa de Eleição está de regresso com o habitual painel de comentadores Miguel Poiás Maduro e também Fernando Medina. Vamos começar pela moção de censura. Miguel Poiás Maduro, esta moção de censura vem dar razão às suas dúvidas manifestadas aqui mesmo neste programa sobre a escolha de Luís Neves como Ministro da Administração Interna.
Eu penso que pelo menos em parte sim, e explico porquê. Esta moção de censura, tal como o Chega está a construir, é uma moção de censura que, mais que uma moção de censura ao governo, é uma moção de censura que o Chega tenta construir como uma moção de censura ao regime político, como o Chega o interpreta e o apresenta. E aí, a circunstância do Ministro da Administração Interna ter sido, até entrar em funções como Ministro, diretor da Polícia Judiciária, facilita essa ideia quase conspirativa de que o que está aqui em causa é um regime, e é um regime que o Chega procura colocar em causa, procura desafiar. E isso também é facilitado pela circunstância de o Partido Socialista ter sido visto como menos crítico da atuação deste ministro e dos problemas que envolvem este ministro do que com outros ministros. Nessa medida, e sobretudo porque me parece que quer o próprio ministro, quer o governo, quer em parte o Partido Socialista, têm estado a restringir muito a responsabilidade política à responsabilidade legal, estão a facilitar, desse ponto de vista, o papel do Chega.
E Miguel Poiás Maduro espera que o Partido Socialista chumbe esta moção de censura. É aquilo que é expectável para si?
Obviamente, até porque, como eu disse, não está em causa a atuação do governo em si, mas um membro do governo. Não fazia sentido, mas ela é, enquanto instrumento político pelo Chega, como eu dizia, uma tentativa de associar PSD, CDS e Partido Socialista e de colocar em xeque o próprio regime, e onde eu acho que o governo, PSD, CDS e o Chega se equivocam, é que estão a facilitar esse caminho ao Chega.
Uhum.
Isto não quer dizer que eu acho que todo o tipo de casos nós devemos permitir essa exploração, mas na realidade, nesta circunstância, há dois aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro é, há um conjunto muito alargado de temas em que, independentemente de existir ou não qualquer tipo de responsabilidade legal ou criminal do ministro, ou até sequer má fé da parte do ministro, não sei relativamente a muitos deles se há ou não, o que há seguramente é que o ministro demonstrou pouca capacidade de ajuizar em múltiplos temas, não é? Em temas que suscitam questões de conflitos de interesse, que deveria ter percebido não existiam, em termos de que alguém que é diretor da Polícia Judiciária não pode aceitar pagamentos avultados em dinheiro vivo, em temas que dizem respeito à sua declaração de rendimentos, em múltiplas questões, independentemente de colocarmos em causa até quais são as intenções do Sr. Ministro, ele próprio já reconheceu que fez erros de avaliação, e eu parece-me que são vários e múltiplos erros de avaliação, e portanto permitir que o ministro, ele próprio, manter-se em funções nestas circunstâncias, fragiliza-o enormemente. E tendo ele sido diretor da Polícia Judiciária, e devendo nós, para alguém que era diretor da Polícia Judiciária, ter ainda maior grau de exigência, isto é, abrir a porta àquilo que o Chega está a fazer, que é, através deste conjunto de casos e desta circunstância deste ministro, colocar em causa todo o regime.
Antes de irmos a Fernando Medina, pergunta-se se depois desta moção de censura é expectável uma remodelação do governo e se Luís Neves está de facto destinado a sair da composição do governo.
Não sei, ela pode até reforçá-lo a ligação entre o governo, o primeiro-ministro e o ministro da administração interna, não é? A própria circunstância das últimas declarações do ministro terem sido interpretadas e poderem ser interpretadas de facto como ele afirmando que termina o seu próprio futuro no governo e não o primeiro-ministro é mais um aspecto que infelizmente facilita a narrativa do Chega. E pelo menos nesse ponto o primeiro-ministro devia ser muito claro em não permitir que essa interpretação sequer fosse feita. Porque ao permitir que ela seja feita, que permite leituras que são extraordinariamente negativas em termos do regime e permite, como eu dizia, que esta moção de censura esteja a ser transformada pelo Chega numa moção de censura ao regime, que é um regime democrático, e aos dois principais partidos que têm mantido esse regime democrático em Portugal e que têm sido fundamentais para esse regime democrático, com todos os problemas que têm, com todas as deficiências que têm, mas que têm sido fundamentais para esse regime democrático.
Fernando Nina, o expectável, faço-lhe a mesma pergunta, é que o Partido Socialista vote contra esta moção de censura, porque José Luís Carneiro tem dado indicação de que não quer alinhar com esta moção de censura, mas isso para si é claro.
Sim, é claro que o Partido Socialista não irá, não deve, não irá viabilizar a moção de censura. Eu creio que através da abstenção, que me parece a posição de voto mais adequada neste momento. Eu tenho sobre este tema uma opinião um pouco diferente da do Miguel. O tema é o seguinte: a questão que se coloca é se deve ou não, a bem do valor que o Miguel, que partilhamos, não é, da preservação do regime, se é mais importante ou se deve fazer um combate político ao Chega ou se deve, na prática, ceder àquilo que o Chega vem fazendo. Porque esta moção de censura, aliás, um exemplo disso, esta moção de censura só tem um objetivo, é cumprir uma agenda política partidária do Chega, não interessa nada ao país, não serve o governo, não serve outro interesse. Creio, aliás, que por isso os vários partidos, daquilo que eu vi até hoje, nenhum deles, para lá do Chega, irá votar esta moção de censura, que só tem de facto este objetivo, um objetivo estritamente de natureza político-partidária, de quem está sempre, desde o início, a tentar promover e esticar este caso até ao máximo do que pode. Se não, vejamos, antes de serem conhecidos os factos, o Chega já pedia a admissão do ministro. Antes de haver factos sequer, o Chega já pedia a admissão deste ministro. Sempre pediu, aliás. O Chega tem um problema político muito sério com o ministro Luís Neves, porque, por duas razões diferentes. A primeira, porque Luís Neves, no fundo, é o rosto de quem arrasou o que é a base argumentária do Chega, por um lado, ao negar com autoridade a mensagem de que tínhamos em Portugal um grande surto e um grande aumento de criminalidade. Segundo lugar, mata o discurso do Chega quando desmonta a tese de que a criminalidade está associada à imigração. Em segundo lugar, Luís Neves era diretor da Polícia Judiciária quando se fizeram grandes investigações a grupos de extrema-direita, quer grupos de natureza política e até armada, posso assim dizer, como foi público, que estão sobre investigação, alguns até com detidos, mas também a grupos onde estão envolvidos importantes financiadores do Chega. E por isso, André Ventura sempre pediu, achou inadmissível a nomeação de Luís Neves como Ministro da Administração Interna e sempre pediu a sua saída. Quando determinados factos são conhecidos, André Ventura reforça esse pedido, a exigência dessa admissão. A seguir, várias entidades declaram abrir inquéritos para apurar o que é que se passa relativamente, o que é que se passou a determinadas circunstâncias. O que é que faz André Ventura e o Chega? Uma comissão de inquérito. Isto é, ainda não há as averiguações, há uma comissão de inquérito. Não contente com a abertura da sua comissão de inquérito, que ainda não começou, André Ventura mete uma moção de censura. E por isso esta moção não é uma moção para levar a sério, não é uma moção que tenha credibilidade, é uma moção que não se destina a mandar abaixo o governo, é uma moção que não se destina a mudar nenhuma orientação, nenhuma política de fundo, não se destina a substituir este governo por outro, significa só se destina a poder André Ventura fazer a sua afirmação político-partidária. E por isso eu acho que ela deve ser desvalorizada por aquilo que ela é, um jogo partidário, de política partidária pura, feita por André Ventura.
Luís Neves, sim, Luís Neves enfrenta 5 processos neste momento. O Presidente da República tem aqui alguma margem para mediar ou forçar o Primeiro-Ministro, enfim, a fazer algum tipo de coisa que mude, enfim, o cenário? Ou prevê o António José Seguro mais vocal sobre este tema?
Eu acho que o Presidente da República deve ater só que são as suas competências constitucionais, e na competência constitucional do Presidente da República não está a substituição de membros do Governo. Acho que foi dos momentos menos positivos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, quando Marcelo Rebelo de Sousa veio ele, por mais do que uma vez, no tempo dos governos António Costa, ser ele, no fundo, a vir à praça pública exigir a cabeça deste ou daquele ministro. Acho que isso foi um momento profundamente negativo do mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e espero que António José Seguro não o repita. Não quer dizer que não tenha uma opinião, que não a discuta com o primeiro-ministro, que não converse com o primeiro-ministro sobre isso, mas não creio que deva ir mais longe do que isso. Eu tenho sido, desde que, aliás, não desempenho qualquer função na política ativa, tenho sido sempre muito crítico e sempre crescentemente vocal contra, no fundo, estes processos que se vão gerando na praça pública através de notícias colocadas nos jornais e que depois se geram processos de perseguição pessoal à procura deste e mais daquele e mais daquele e mais daquela história, que depois, quando vamos espremer, não é? Há um ruído e há aqui algo que ocupa um espaço mediático durante muito tempo, mas quando vamos espremer as histórias, no passado o que chegamos à conclusão é que, bom, a grande maioria delas, ou a generalidade delas, não tinha qualquer implicação criminal, e mesmo do ponto de vista ético, bom, é preciso ver qual é o critério ético também de quem julga e de quem ataca. Porque muitos do que têm vindo à praça pública falar sobre muitos casos, se começássemos a discutir os seus próprios comportamentos éticos, se calhar tínhamos aqui uma razia no que era a opinião publicada ou comentada no nosso país. E aí já entramos, aliás, num domínio de natureza distinta. E por isso os pedidos, há averiguações que estão em causa, que estão em curso por parte das entidades, por parte do Ministério Público, por parte da, até creio, da Procuradoria Europeia numa das situações. Veremos qual é o resultado desses apuramentos. Agora, se nós, vamos em qualquer avançar. Circunstância, independentemente, e aqui a minha divergência aqui com o Miguel, quando o Miguel tem uma expressão, independentemente da ilegalidade ou da má-fé, se nós vamos, independentemente da ilegalidade ou da má-fé, não é? Achamos que a preservação do regime democrático é aceitarmos que se façam os linchamentos na praça pública por esta ou por aquela razão. Quer dizer, eu estou à vontade, se vão lá ver, estou a falar do membro do governo que não é de um governo do meu partido, mas já o fiz relativamente a personalidades deste governo e outras personalidades e continuarei a fazer. Não acho que haja… não acho que se possa ir atrás deste tipo de coisas. Uma coisa é uma ilegalidade séria, outra coisa é dizermos assim, não, o senhor cometeu um ato de corrupção, houve um ato impróprio na utilização de dinheiros públicos, houve algo dessa natureza. Esse é um caso. Agora, alguma coisa dessa natureza está em cima da mesa? Alguma ilegalidade grosseira foi cometida? Quer dizer, Luís Neves é um polícia. Foi a sua vida toda polícia, age como polícia, pensa como polícia e agiu como polícia à frente da Direção Nacional da Polícia Judiciária. Mas alguém que tenha trabalhado na administração pública não sabe o que é que, a determinada altura, para resolver um tema, não tem um cabimento orçamental. Quer dizer, estamos a falar. É preciso termos alguma calma e alguma robustez também perante a análise dos casos que envolvem servidores públicos.
Vamos avançar para o relatório da Segurança Social, apresentado a meio de agosto e coordenado por Jorge Bravo, que propõe, por exemplo, a inscrição automática em planos complementares, uma nova poupança para crianças e jovens, alterações aos complementos mínimos e também novas regras para a reforma. Miguel Poiás Maduro, o governo podia avançar agora com algumas destas medidas ou o risco é enorme e nem tem maioria nem margem para isso?
Bem, eu acho que se criou imenso ruído à volta deste relatório, muito dele injustificado, e infelizmente ele está a ser usado mais para criar divisões que não existem e não deviam existir, do que para nos centrarmos naquilo que poderia ser consensual entre todos. Porque há aspectos deste relatório que coincidem com os relatórios anteriores. Por exemplo, a questão da distinção entre o sistema da Segurança Social e a Caixa Geral, o regime da Caixa Geral das Aposentações. A questão fundamental não é se os regimes são separados. A questão fundamental, que aliás vai para lá disso, é que o nosso sistema de pensões, o nosso sistema de prestações sociais em Portugal, é um sistema que assenta sobretudo no pagamento por aqueles que estão no ativo das pensões daqueles que já trabalharam. E no pagamento, aliás, daqueles que têm outros benefícios sociais. Quando eu estava dirigi o Fórum Futuro da Gulbenkian, foi um projeto que existiu na Gulbenkian durante um período, nós fizemos um estudo que demonstrava que, atendendo à evolução demográfica do país, nós vamos ter, ao longo das próximas décadas, cada vez uma maior dificuldade, vamos ter cada vez menos pessoas no ativo a ter de pagar mais apoios sociais do Estado. E não se trata apenas nas pensões. Se nós tivermos menos jovens, menos pessoas no ativo e portugueses a viver mais tempo, para além das pensões, temos mais despesa, por exemplo, em matéria de saúde também. Isto é um problema que nós temos pela evolução demográfica do nosso país. Uhum. E esse é um problema que nós só vamos poder resolver olhando para ele de três formas diferentes, que é ou resolvendo a questão demográfica, e isso exige, mas é importante que isto seja dito também, medidas de promoção seguramente da natalidade, mas essas sempre têm um impacto infelizmente muito reduzido, é o que dizem os estudos. Por exemplo, vai exigir imigração, que é, por exemplo, parte da direita em Portugal não quer, mas será necessário ter isso, mas isso também não será suficiente, e, portanto, ou vamos ter de pensar, ou que vamos pagar mais. Ou seja, quem vai estar no ativo nas próximas décadas vai pagar mais em termos relativos face àqueles que pagam hoje, que estão no ativo, ou àqueles que nos tiveram no passado no ativo, ou vamos reduzir o nível de prestações sociais, e isso pensões, tudo o que seja. E redução, por exemplo, ao nível das pensões pode ser as pessoas terem de se reformar mais tarde. Isso é um problema que nós temos, portanto, a partir do momento... E esse é aquilo que nós devíamos estar a discutir em Portugal, como é que nós vamos equilibrar entre diferentes setores, entre diferentes gerações, a repartição dos desafios que resultam desta evolução demográfica que o país tem pela frente. E aí há aspectos que deveriam ser consensuais e que não implicam, ninguém deve pôr em causa as pensões que estão em pagamento, mas, por exemplo, não vejo porque é que não se há de discutir a criar a opção para as pessoas que o quiserem, à luz da evolução previsível da demografia e, portanto, do facto de muitos terem de se reformar mais tarde e com pensões muito mais baixas relativamente àquilo que são os seus salários, criar mecanismos alternativos que voluntariamente as pessoas possam subscrever nessa matéria. Não vejo nada de grave. Portanto, há questões aqui que nós devíamos estar a discutir e que, na realidade, até já vêm de relatórios anteriores e, portanto, eu gostaria que nós colocássemos o foco naquilo que pode ser consensual nesta matéria e não naquilo que divide e em algumas discussões que até são largamente artificiais.
A Fernandina, partilha desta visão de Miguel Poiás Maduro de que pelo menos algumas medidas deviam começar a estar a ser discutidas e ver o lixo de dia a prazo?
Eu partilho muito da visão do Miguel neste aspecto, no sentido de o sistema ser permanentemente avaliado e, no fundo, ser sujeito a ajustamentos, aquilo que tecnicamente se fala de ajustamentos paramétricos, não é? No sentido de ir melhorando a sustentabilidade do sistema a prazo e melhorando a capacidade do sistema assegurar garantias de proteção nas eventualidades, falamos aqui em particular da velhice, mas outras também, que sejam cada vez mais sólidas e robustas. E por isso eu partilho dessa visão e acho que é isso que deve acontecer. O problema é que o relatório não vai nada nesse caminho, o relatório não é caminho nenhum nisso, nem dá nenhum contributo nessa matéria. O relatório começa, em primeiro lugar, com uma falsidade que
sobre é… Sobrecedente.
Claro, portanto, essa falsidade tem um objetivo que é depois vir justificar a existência de sistemas complementares de reforma, que ao contrário do que o Miguel sugere, e com o qual eu concordo, que é, no fundo, fomentar sistemas voluntários de capitalização, que aliás está previsto na atual Lei de Bases, aprovada pelo PS e proposta pelo PS no âmbito da reforma de 2007, que devem ser alvos, aliás, de incentivo, que devem ser alvos, aliás, de estímulo, que devem ser alvos de sistemas de natureza privada, complementar, etc. Mas não é isso que o relatório propõe. Não é isso que o relatório diz. O que o relatório fala, começando aliás, o relatório fala sobre os sistemas complementares, é um sistema de auto-enrollment obrigatório. Isto é, as pessoas começam já…
Com o seu próprio…
Dentro, quer dizer, já estão registadas para desconto.
Automaticamente.
Quando depois se pergunta qual é a percentagem dos salários que ficam para desconto, depois a conversa da parte do coordenador de estudo é tudo muito mais vago. Porquê? Porque ele, e aí o governo fez bem de marcar-se todo o relatório, porque no fundo depois aponta para valores na casa dos 8% dos salários em descontos mensais obrigatórios para sistemas privados de capitalização. E porquê é que o relatório é no fundo este mau contributo? Porque para chegar a esta conclusão, que já está pré-determinada no pensamento do coordenador do estudo, faz no fundo a falsidade da junção do sistema de previdência social, da segurança social, do regime geral da segurança social, com o regime da Caixa Geral de Aposentações, dizendo, bom, eles são contributivos, tratam das mesmas eventualidades e por isso têm que ser tratados em conjunto. Este é o único relatório que trata os dois sistemas em conjunto, ou melhor, em rigor, aliás é o segundo, há um do Tribunal de Contas e há este. Nenhum outro relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social tratou os dois regimes juntos. Porquê? Porque não há nenhuma razão, é um absurdo tratá-los de forma conjunta. O regime da Caixa Geral de Aposentações foi criado no tempo do Estado Novo, em 1929, ainda era Salazar Ministro das Finanças, quando Salazar era Ministro das Finanças, para unificar o conjunto de sistemas de previdência social dos funcionários públicos. Esse sistema, já no Portugal Democrático, no início de 2005, por isso no início do arranque, no início de 2005, não, peço desculpa, no final de 2005, já no arranque de 2006, já no, como passo da reforma Vieira da Silva, a Caixa Geral de Aposentações é encerrada e os novos trabalhadores que se viessem a inscrever na Segurança Social, que viessem a trabalhar para o Estado, peço desculpa, eram inscritos no regime, passaram a ser inscritos no regime geral de Segurança Social. O que fez da Caixa Geral de Aposentações um fundo fechado. E um fundo fechado em que o Estado sabe exatamente quem lá está, quem está a trabalhar, quem está a contribuir, como é que as contribuições vão começar a diminuir ao longo do tempo, já estão a diminuir, porque deixaram de entrar novos trabalhadores, sabe que prestações é que está a pagar, sabe que prestações é que vai estar a pagar, e por isso o tema da Caixa Geral de Aposentações não é um tema de sustentabilidade da Segurança Social nem de um sistema de previdência social, é um tema de finanças públicas, que é conhecido, que está reconhecido e que está identificado. E diria, aliás, não é dos problemas que é mais complexos em matéria de finanças públicas. Uhum. É muito mais complexo o problema do financiamento da saúde do que propriamente o da Caixa Geral de Aposentações.
Gustavo,
e por isso,
sim.
Isto gera…
Mesmo para terminar, por favor.
Sim, eu termino isto de forma muito rápida. O que é que isto significa? Isto não significa que o sistema previdencial esteja todo bem e que estes excedentes nos devam evitar qualquer pensamento sobre a reforma. Não. Significa é que nós, por exemplo, o Miguel falou da demografia, que é um facto. Mas convém cotejarmos o tema da demografia com o facto de nós termos hoje uma população empregada, ativa e empregada, com o valor mais alto da nossa história e que era inesperado, aliás, quando o PS fez a reforma da Segurança Social em 2007. E por isso, isto, o sistema tem que ser permanentemente avaliado e monitorado. E isto decorre, naturalmente, também da imigração que nós tivemos. E por isso o sistema tem que ser monitorado, tem que ser avaliado, tem que ter medidas de âmbito propositivo para ir melhorando a sua sustentabilidade. O que o sistema não precisa, não é, é de arrazoados ideológicos, não é, travestidos de grandes estudos científicos, que no fundo a única coisa que tentam é justificar uma posição a priori de quem está a fazer os estudos. O estudo que está feito, o seu contributo para a sustentabilidade do regime geral de segurança social é praticamente irrelevante. É praticamente irrelevante. Tudo o que introduziu foi ruído, absolutamente desnecessário, e acho que o governo aqui teve um mérito muito grande. Foi logo no início vir dizer, isto é um estudo, eu não farei nada na Segurança Social sem legitimação popular, e depois as propostas políticas serão vistas numa próxima campanha eleitoral. Porque, de facto, peço desculpa um pouco das palavras, não tem ponta porque se lhe pega. Não estou a dizer, não há aqui uma medida, duas medidas, três ideias que se possam olhar, claro que sim, mas o estudo enquanto instrumento global do seu contributo foi um muito mau contributo para o debate que é preciso ter sobre que é preciso ter em permanência sobre a sustentabilidade da Segurança Social.
Vamos para o nosso terceiro tema e peço a ambos que sejam telegráficos, porque tivemos eleições na Alemanha, num estado importante da Saxónia, em que houve uma vitória retumbante da AfD, o partido de extrema-direita radical. Miguel Poiares Maduro, pergunto-lhe que sinal é que é dado na Alemanha, quer ao chanceler Merz, quer à Europa e à União Europeia e a Portugal também, não é?
É um sinal muito preocupante, mas infelizmente, e até é mais preocupante ainda por isso, em linha com aquilo que está a passar noutros Estados europeus, incluindo em Portugal. E nós temos de tentar compreender este fenómeno. Mais uma vez, é um partido que não é apenas um partido radical, é um partido que quer colocar em causa o regime verdadeiramente na Alemanha. E já agora, diga-se, é um partido que ainda, por enquanto, não tem tido possibilidades de governar ou de participar no governo por uma cerca sanitária de quase todos os outros partidos políticos. E o único partido político, neste momento, não concorda com essa cerca sanitária e demonstra a abertura a viabilizar um governo da AfD, curiosamente, é um partido de extrema esquerda. E, portanto, populismo de esquerda, o que diz muito da união que estamos a assistir, estamos a vê-lo em França, infelizmente também,
Aliás,
com um
partido, Miguel,
crescimento.
se me permite, só elogiado, aliás, por alguns também atores políticos de extrema-esquerda no nosso país.
Exatamente, não é? E provavelmente partidos que têm em comum, sendo de populismo de esquerda e de direita, têm em comum uma proximidade muito grande à Rússia também. Não sabemos se haverá mais que uma proximidade política, mas têm pelo menos essa proximidade, sendo que há investigações jornalísticas que têm identificado o risco, pelo menos, de financiamentos provenientes para alguns destes partidos políticos da própria Rússia. Mas nós temos de procurar explicar o porquê, infelizmente, do sucesso destes partidos. E é, mais uma vez, tal como em Portugal com o Chega, é um sucesso muito assente numa insatisfação crescente das gerações mais jovens e daqueles muito desiludidos com a política, porque isso manifesta-se desde logo num crescimento enorme da participação eleitoral. Ou seja, o paradoxo é que antigamente a insatisfação com a política se manifestava por taxas de
Extensão.
participação eleitoral, por taxas de abstenção muito elevadas. E agora, infelizmente, manifesta-se com maior participação política, porque estes partidos vieram mobilizar eleitorados que estavam muito descontentes. E há três razões fundamentais muito breves que têm muito a ver com a Alemanha, se manifestam particularmente na Alemanha, mas também com a Europa. A primeira, que tem essa especificamente na Alemanha, para as gerações mais jovens, o regime nazi não é sequer parte da sua memória, não o viveram. De forma longínqua. E, portanto, eu acho que isso explica muito de que já não têm tanto receio de votar num partido como a AfD. Em segundo lugar, um modelo económico em que tem assentado ao longo das últimas décadas o Estado Social alemão está em crise por três fatores que o relatório Draghi identificava para a Europa, mas que são particularmente importantes na Alemanha. Ele dizia que o modelo europeu de competitividade económica e o modelo alemão assentava numa garantia de energia barata proveniente da Rússia, de mercado crescente de exportações, que é a China, e de garantia de segurança oferecida pelos Estados da América. Esses três pilares estão colocados em causa hoje e a Alemanha, devo dizer, desse ponto de vista, até se preparou ainda pior que outros Estados. Passou muito tempo, aparentemente, a ignorá-los, a tentar resistir à evidência de que esses pilares iam estar em crise. E, em terceiro lugar, lá como cá, são as gerações mais jovens que sofrem, que têm piores perspectivas de emprego que as gerações anteriores, maior dificuldade de acesso à habitação, por exemplo, menor garantia das suas pensões, e isso explica a popularidade deste regime. E, portanto, nós temos de ter em conta que, infelizmente, as perspectivas não são nada otimistas, porque não será fácil para a Alemanha, mas para a própria Europa, reinventar o regime económico, o modelo económico de competitividade europeia, de forma a sustentar o nosso Estado Social. Nós temos de pensar isso seriamente. Infelizmente, há uma relação muito forte entre aquilo que é a evolução da política e o questionar deste modelo económico e social, que tem sido a garantia de paz e prosperidade na Europa.
Fernando Medina, isto também coloca em causa o futuro do centro-esquerda e dos moderados à esquerda, na Europa e também em Portugal.
Sim, eu serei telegráfico, concordo na íntegra com o que o Miguel referiu, acrescentava só de contexto algum aspecto. Nós estamos a falar de umas eleições num dos estados, se não mesmo o estado mais pobre da Alemanha. Um estado pequeno,
De leste,
pobre,
não é?
que tem tido, que sobre o quadro geral de dificuldades económicas europeias e alemãs em particular, tem sofrido, que está confrontado com, no fundo, falta de oportunidades para aqueles que ali nascem, com saída de gente do Estado para fora, e por isso é talvez um caso, não é, onde talvez as variáveis de diagnóstico, não é, da razão, sejam talvez mais facilmente visíveis e muito claras.
Podemos
E
até
creio que o
projetar
Miguel
para o
aqui os
nosso
referiu.
próprio interior do país, não é?
Vamos lá ver, sim, sim, também do ponto de vista de estratos, no fundo do ponto de vista de estratos sociais, também do ponto de vista de estratos demográficos, nós no fundo temos aqui várias confluentes. Acho que há aqui uma dinâmica fundamental que tem a ver com o custo de vida, isto é, nós temos uma situação em que nós vamos para a segunda crise de inflação. Estamos a entrar na segunda crise de inflação em meia dúzia de anos, em que, e aliás com dúvidas sobre de que maneira é que os indicadores de inflação refletem os aumentos de preços, e há quem diga que em muitas áreas de preços os aumentos são muito superiores àquilo que as taxas de inflação estão a dar. Basta, aliás, ver uma dimensão que tem a ver com o facto da habitação. A habitação está excluída daquele indicador que nós seguimos mais do ponto de vista da evolução dos preços. Também está ausente, quando eu digo habitação, falo quer no mercado de arrendamento, mas também no mercado no que tem a ver com as taxas de juros. Uma dinâmica que aconteceu, por exemplo, no nosso país é que nós, por exemplo, ao olharmos para o crescimento dos salários, podíamos achar que os salários reais estavam, no fundo, a ser mantidos face à dinâmica inflacionária,
Mesmo para
mas a
terminar.
verdade é que depois, por trás, o aumento das taxas de juros estava a comer, no acesso à habitação, uma parte importante dos acréscimos de rendimento e gerando situações de perda de poder de compra. E por isso, custo de vida, acesso à habitação e, em terceiro lugar, a falta de uma perspectiva de futuro. Estes traços, não é, estão a alimentar muito subida da extrema-direita. Está a mudar a natureza dos partidos de extrema-direita. Eles estão, aliás, e o Chega é um exemplo claro disso. Nós tínhamos partidos de extrema-direita que nasceram com causas de direita, culturais, muitas vezes até étnicas, históricas, e esses partidos, neste momento, mantendo essa base, têm, no fundo, hoje como suporte eleitoral, começaram por ter. No caso de Portugal, os ex-votantes no Partido Comunista, e uma característica do Chega no nosso país é que passaram a ter o que eram votantes no Partido Socialista, nomeadamente nas áreas suburbanas, nomeadamente na área suburbana de Lisboa, onde o crescimento do Chega se vê em municípios e em freguesias de base mais popular, onde tradicionalmente era eleitorado que votava no Partido
Para terminar,
Socialista,
Fernando
e
Medina,
por
por
isso
favor.
isto cria, no fundo, um caldo muito parecido com o que hoje temos na Frente Nacional, em França, não é? Com a sua dimensão, com o seu peso, e a forma de o enfrentar tem que ser, obviamente, uma resposta que vá à raiz dos problemas, e a raiz dos problemas está nas condições objetivas de vida das pessoas, está nas condições e nas expectativas das pessoas poderem melhorar as suas vidas e assegurarem melhores vidas para os seus filhos.
Está terminado este Conversa de Eleição, no regresso de uma nova temporada com a Miguel Poiares Maduro, Fernando Medina. Agradeço a ambos mais uma vez. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.